Esse é o Pode Crer, o episódio 51, que na realidade era para ser 53, mas a gente fez dois 51s, não sei se você percebeu, e a gente ficou confuso, a gente errou mesmo, de verdade, tipo, sabe, de erro bobo assim, do tipo de falar 51 e 51, foi isso mesmo que aconteceu. E aí a gente decidiu fazer o terceiro 51, porque esse a gente vai fazer com certeza, porque a gente não tinha certeza, exato, a gente não tinha certeza dos 51s que a gente criou, então talvez aqueles 51s, eles têm uma mensagem ali diferente, né? Ele não foi feito com tanta intenção quanto esse 51. Então esse é o episódio 51 oficial, o último, pra ir pro 52. E não tem nenhuma conexão com os outros 51s, a não ser a coincidência de que todos foram escolhidos pra ser o episódio 51. Não sabemos o que isso significa, mas se você encontrar sua própria teoria da conspiração, ficarei muito feliz em saber.
Gosto.
Então, você pode tentar desvendar o que, que aconteceu aí, porque talvez eu e o Thiago, a gente foi abduzido, talvez a gente teve alguns problemas na vida, ou qualquer coisa do gênero que aconteceu durante esse período que fez com que houvesse um tilt, um bug do milênio, não pode crer que teve três episódios 51, enfim. Mas tô aqui com o Thiago do Tira do Papel, e eu sou o Lucas, Lucas do Bota na Rua, e a gente tem o Pode Crer, que é esse... pra te ajudar a tirar do papel e botar na rua, né? Episódio 51. E a gente vai falar do que exatamente, Thiago, agora? Só pra esse 51 é verdade, mas tem alguma coisa que a gente vai falar hoje que é importante também.
Eu acho que o mais importante é só falar que a gente gravou três vezes 51 mesmo.
Tô brincando. A gente falou sobre conversar um pouquinho das diferenças de você...
Deixa eu voltar isso aqui. Eu claramente estou enferrujado na gravação, né? Mas eu acho que é bom mostrar que eu estou enferrujado e deixar na real.
Eu acho que é legal a gente falar sobre aquilo que a gente estava batendo papo um pouquinho antes do episódio, que é essa diferença entre vontades naturais, curiosidades que vieram de fábrica dentro da gente, algo mais autêntico talvez. Quando a gente fala autêntico, a gente está falando uma coisa meio de fábrica. E a diferença entre isso e aquelas coisas que a gente aprendeu durante o caminho, é que a gente especializou, a habilidade que a gente desenvolveu para se adaptar a um emprego, à profissão que a gente entrou, à sociedade, ou seja, em coisas que meio que já existem e que talvez tenham uma certa motivação externa, né, envolvida. Acho que é interessante a gente debater esse meio do caminho, porque a gente fala muito sobre criar projetos paralelos, sobre ter iniciativas proativas para a gente explorar os nossos gostos e se desinibir e criar coisas que têm a ver com a gente. Então acho que isso vai ser um tema legal para conversar, não só no aspecto de projetos paralelos, empreender, ser creator, mas também no aspecto até de carreira, porque eu acho que isso aplica em muita coisa, né? Acho que é muito vasto.
Acho que tem muito a ver com a nossa relação com o trabalho no geral, né? O que, que a gente quer com ela e principalmente esse papo que eventualmente eu posso estar fantasiando ou romantizando algum tipo de futuro de trabalho, mas eu diria que é um futuro de trabalho ao qual eu sonho, né? Não que ele é real, não que ele tá acontecendo, mas que é de realmente trabalhar com o que eu amo e ter um porquê muito grande atrás disso. Não é uma parada, uma frase de efeito, uma coisa bonita, porque realmente soa como bonita essa frase, né? Tipo, mas é tipo, nossa, viver dessas paixões, mas olha aqui, eu trabalho mal, eu tenho esse problema e tal, e realmente... Eu também não estou exatamente feliz com as relações de trabalho, como o capitalismo organizou essa coisa toda. Ninguém tá. Tipo, se alguém tá, já tem dinheiro suficiente, já tá, tipo, numa outra categoria que a gente não consegue nem imaginar, mesmo a gente já vivendo uma vida legal hoje, a nível criativo. Então, não é um papo do tipo de que eu acho que tem a ver só com uma parada, não, agora primeiro tem que pagar as contas e depois tem que buscar isso. Não, porque é essencial para pagar as contas, você trabalhar com o que você ama. Porque senão, como que a gente se mantém produtivo? Num cenário que a gente consegue se manter produtivo vendendo nosso serviço? Pô, só fazendo o que a gente curte fazer. Pô, então, se eu for pensar até mesmo em produtividade, ou seja, ganhar grana, tipo, conseguir gerar volume de trabalho útil... Eu tô falando de estar no lugar onde eu domino mais, onde é um lugar mais seguro, onde eu consigo repetir aquilo, onde eu consigo me sentir bem fazendo. Isso tem a ver com curtir, trabalhar. E aí eu acho que acaba que a gente tem essas habilidades que a gente se desenvolve, né? Tipo, ao longo da vida para, enfim, né? Aprender a lidar com outras coisas que não são necessariamente essa coisa desde criança nossa, né? De, ah, eu brinco desse jeito, né? Tipo, aquela coisa que a gente consegue olhar desde criança, sou desse jeito. Tipo, sei lá, essa visão como alguma coisa que seja essa vontade natural, né? Que você tenha. Tipo, uma coisa que é tua. Não necessariamente é boa ou ruim. Mas tá ali, né? Que a gente pode chamar de talento natural, que a gente pode falar tudo que vem da tua essência, mas vamos dizer essa vontade natural. Né? Vontade natural de fazer, de pensar, de agir, do tipo, que geralmente você olha para o mundo e é mais crítico, ou o que você gosta mais do mundo. Todas essas coisas são muito internas, tipo, de cada um. Né? Tipo, eu posso ser extremamente religioso, como eu posso ser um completo ateu, e a gente ainda ter algumas coisas parecidas. E a nível de trabalhar no mesmo segmento, por exemplo. Eu poderia ser completamente, talvez em algumas ideias seja muito diferente do Thiago, mas isso não faz com que a gente trabalhe separado por causa disso. Então eu tenho que aprender a me relacionar. Daí, quando eu aprendo a me relacionar, eu aprendo que, ah, não necessariamente tudo que o Thiago acredita é o que ele é, e eu preciso ter tudo dele, ou ele ser 100% e tudo mais. Então a gente vai se tornando mais adulto, a gente vai se aprendendo a se relacionar, né? Que esse universo onde tem boleto, onde tem que ganhar dinheiro, onde tem que. Como é que eu me relaciono? Como é que eu relaciono essa criatividade, até meio infantil, meio natural, meio tipo boba, né? Que ela pode acontecer no lugar adulto, sendo que o lugar adulto é esse lugar da organização, do tipo do. Digo, da visão tradicional, né? De uma criança olhando para cima, né? Se tornando adulto, né? Do tipo, que agora eu tenho regra, agora eu não tenho mais liberdade, tipo. Não, a gente tem liberdade, só que a diferença é que agora tem consequência. Tipo, não tem proteção completa, né? Não, não é isso. E eu acho que aí fica um pouco mais difícil a gente olhar para as nossas escolhas e às vezes não pesar, tipo assim, pô, essa consequência é muito grande para viver esse sonho, essa vida um pouquinho diferente. Então, tipo, vou por esse caminho, né? Então, acho que aí começa a gente ponderar o peso do caminho de ser a gente mesmo, né? De ser autêntico, de se manter. O que a gente se dá mesmo para se manter, porque a gente consegue bancar esse estilo de vida, consegue bancar aquela criança ainda ou não dá mais para bancar ser criança, sabe? Então acho que tem esse peso que é diferente para cada pessoa. Tipo, algumas pessoas vai ser mais caro bancar ser você, né? Porque isso é muito mais ácido, estranho para a sociedade. E algumas que vão ser mais tranquilas, né? Algumas facetas dessas coisinhas que vão ser mais populares, de certa forma. Então, eu gosto muito de pensar nisso para quando eu olho para mim, tipo, não significa que eu na minha carreira ou no que eu tenho que para oferecer, eu posso oferecer quais são as áreas mais produtivas da minha vida agora, né? Como serviço, como trabalho, tipo, mas tentar conectar isso para alguém que precisa disso, né? Não simplesmente que é só um ponto do tipo, qual comunidade vai se beneficiar mais com o meu tipo de trabalho hoje, né? Quem vai, tipo, uma coisa muito simples. E eu entendo que esse lugar, pelo menos para mim, tem sido de construir uma carreira mais suave, sabe? No sentido de que eu tô mais feliz com as coisas que eu faço, porque eu não posso dizer que eu não tô. Tipo, a nível de transição, de falar, pô, tá muito mais fácil. É óbvio que a gente se acostuma rápido, né? E começa já a achar defeito nessa vida. Mas, tipo, não tem, em muitos aspectos, assim, no sentido, tipo, defeitos. Daqueles ao qual eu reclamava antes de carreira, do tipo de, putz, eu não tô me sentindo motivado, não tem isso. Porque tudo depende de mim. Então eu olho e sempre falo assim, pô, tá, sou eu que tenho que resolver esse quebra-cabeça, eu escolhi resolver. Então é massa. Mas com quem eu vou dividir? Com quem eu vou fazer isso? Vai formando essa vontade, essa motivação do tipo de, sei lá, de estar em grupo, de estar fazendo isso junto e essas coisas todas, que é daí que você começa a criar um lugar ainda mais seguro para aquilo existir, né? Então acho que é muito mais difícil pensar em carreira quando você tem decisões estranhas de fato, porque elas não estão muito presentes na sociedade para você dizer que funciona, sabe? Tipo, dizer, vale a pena ser desse jeito, vale a pena ser autêntico, tipo, dá muito medo ir para esse lugar. Porque ele é um lugar que talvez Sim. seja de menos aceitação do teu trabalho, tá ligado? Mas é isso mesmo? É te botar de forma inteira nas coisas ou é apresentar a coisa, um resultado do teu processo de ser você, né? Para as pessoas.
E eu gostei que você abriu, cara, com esse disclaimer, digamos, esse caviar, esse aviso de que a gente sabe que falar sobre trabalhar com o que ama é uma, digamos, é uma discussão privilegiada, né? Não é uma coisa que do nada, ah, mude seu mindset e agora você pode trabalhar com o que você ama porque a sociedade funciona dessa forma. Não é assim, é uma coisa muito mais complexa. E eu gostei muito que trouxe isso porque não é... É porque algumas pessoas talvez só tenham essa conversa por esse ângulo, né? E acho que é legal trazer esse ângulo da desinibição também, justamente por causa disso, porque a gente trabalha no, normalmente numa sociedade em que exige certo grau de especialização em certas habilidades, né? E você se bobear, migrou, gravitou para essas habilidades porque você escutou que aquilo estava em demanda, porque aquilo era útil, que tinha alguma conexão com algo que você já fazia bem, né? Mas isso não necessariamente, essa habilidade que você desenvolveu durante anos é de fato aquilo que é natural, barra sua essência, barra a sua vontade, sua curiosidade. Se bobear, essas coisas estão imersas e escondidas em anos inibidos em que você deixou isso de lado. No meu caso, sei lá, pode ser brincar com palavras, né? Tipo, cara, isso pra mim, entre aspas, não tem utilidade nenhuma, né? Então, por que que eu vou desenvolver esse tipo de habilidade? Eu fazia isso brincando em paralelo com as pessoas e tal. E hoje em dia eu escrevo e eu, de fato, monetizo escrita, por exemplo, né? Então, é interessante pensar que, olha só que interessante, esse lance lá atrás, né, das palavras, de fato, se tornou alguma coisa hoje que é monetizável. Porém, isso levou muito tempo. E eu acho que isso é que é interessante dessa conversa, né? Essa coisa de trabalhar com o que ama é um processo muito, muito, muito gradual. E em uma conversa recente que eu tava até tendo com uma pessoa sobre isso, né? Eu tava conversando sobre como eu visualizava carreiras ou escolhas de trabalho quando a gente vai mudando, né? Como uma forma de a gente tentar tirar atrito da rotina, né? Se nesse emprego aqui que eu comecei, eu tinha, nas minhas atividades do dia a dia, né? Eu tinha, sei lá, 90% de atrito e 10% das coisas eu gostava, né? Você tem mais informação para guiar a sua próxima decisão de trabalho, né? E na próxima você talvez, quando tente mudar de trabalho para talvez dar uma melhoradinha, se você conseguir de fato e tal, pô, talvez tenha 70% de atrito, né? E por isso que eu gosto de pensar nisso dessa forma gráfica, porque em teoria o trabalhar com o que ama não é tu sair de uma coisa que, pô, não gosto disso aqui, isso aqui é horrível. Deixa eu ir para um trabalho onde agora 90% do que eu faço é super fluido. Cara, isso é muito difícil.
Exato.
É muito, é um salto muito
Não,
grande,
ele é terrível. Sabe? Ele é terrível. Então, é que a gente está falando de ter condições, né, de trabalho que são... E é isso que é o pouco. A gente está num conceito de tanta merda no trabalho. Tipo, acho que é meio nesse a régua tá tão baixa que a gente... Poder escolher fazer o que a gente faz bem parece ser algo, um sonho. Tipo, uma coisa muito distante, entendeu?
Ah.
Parece que...
Porque é difícil, né, transitar.
Exato.
Pra isso, né? Isso que é...
Então, tipo, isso é sintomático de quanto tá merda a nossa relação com o trabalho, eu acho, sabe? Porque se a gente olha e quando vai estudar sobre motivação, sobre carreira, sobre tudo, o universo tá falando isso daqui, ou a ciência, né? Tá falando, ó, pra você ter motivação, você tem que ter autonomia, você tem que ter competência, você tem que estar se sentindo, tipo, em senso de comunidade. Aí você fala, porra, que é que tem isso no mundo? Tipo, você pergunta, né? Fala assim, caramba, mas tem gente que tem, porque senão eles não conseguiriam montar esse universo de evidências, né? O ponto é, isso são fases, né? Que você vai estar mais motivado, fases que você vai estar muito feliz, que você vai ter uma, entre aspas, tipo, alinhamento das estrelas, tipo, o timing perfeito, quando as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. Então, tipo, você vai falar, pô, que massa, mas aquilo vai mudar, né? Tipo, também, né? Aquilo vai, as suas habilidades que em algum momento, tipo, brilharam muito, tipo, elas vão parar de brilhar. E aí vai ter outras e outras, uhum, né? Então, é muito louco jogar, né, com essas habilidades e saber conectar qual é o lugar de colocar elas. Que eu acho que é esse o grande desafio de carreira, é, sabe? Tipo, se você for pensar numa carreira bem sucedida, e tentar organizar e mais um processo de tomada de decisão, que eu acho que, apesar do ambiente de trabalho ser merda, o que a gente pode fazer com isso? Eu acho que é tentar colocar essas habilidades como se fossem dedos, assim, sabe? Tipo, cada habilidade é um dedinho, assim, tipo, encaixar num lugar que ficasse confortável, tipo, a mão na parede, sabe? Tipo, vai ficar aqui. Né? Tipo, pra eu dar a próxima escalada, sabe? Tipo, como se fosse realmente essa lógica de tipo, de falar, pô, eu vou dar uma evoluída aqui, mas eu preciso apostar em qual pedra que eu vou pegar, entendeu? Pra, tipo, me sentir seguro pra dar o próximo passo.
Eu gostei muito
Então, preciso
disso.
saber qual
Eu
que eu sinto
gostei,
mais
né?
seguro, né? Cada um vai ter um caminho que é mais fácil, né, de observar nesse sentido. Óbvio, escalar não é para todo mundo, né? Mas se a gente for pensar, mesmo se fosse uma escalada, tipo, igual uma criança, tipo, engatinhando, né? Dá pra gente sentir isso de certa forma, né? Tipo, ter uma sinestesia do que seria isso num outro contexto, né? Agora falando num contexto mais de tomada de decisão mesmo, né? Onde eu me sinto mais seguro para dar o próximo passo de uma coisa que é arriscada, que é viver. Né? Tipo, essa é a analogia.
Sim.
De maneira mais direta, né? Então, eu preciso sentir seguro. E por que que a gente acha que trabalho não tem a ver com isso, né? Tipo, que, ah, não, no trabalho eu tenho que me sentir inseguro, eu tenho que fazer isso. Então, isso é uma relação muito doida com o trabalho, que eu não acho que faz sentido achar que é normal, apesar de ser muito comum. Então, eu acho que eu me sinto no direito de estar revoltado com isso, sabe? Do tipo, da forma como
Sim.
é essa relação do trabalho, só que ao mesmo tempo eu já vou chegar aqui para ser propositivo, porque não tem como não olhar para coisa tipo como uma urgência, no meu ponto de vista, tipo, porque é muito chato conviver com essa
Sim.
ideia de que, tipo, ah, não, meu trabalho tem que doer, tem que ser ruim, tem que ter isso, e o hobby eu não posso transformar em trabalho, senão vai ficar sem graça, sabe? Senão essa relação que tem de dor e ganho, sabe? Tipo, com a relação criativa, não. Será que a vida não pode ser legal, ser justa, tipo, ter uma grana da hora e, tipo, e quando eu falo da hora não é absurda, mas, tipo, o suficiente para eu me manter criativo? Qual que é o problema de, tipo assim, de eu só conquistar minha casinha criativa e ficar de boa ali, né? E se vender miçanga dá dinheiro a um ponto de que me deixa, tipo, a vida criativa sustentável? É nesse sentido, tipo, de onde tá o teto, né? Não tô falando de um crescimento absurdo, não tô falando disso, mas tô falando de eu tá bem também, de eu considerar um outro fator, uma outra barrinha que é, além do dinheiro como sucesso, a paz. Para que, tipo, exista um peso ali, uma relação entre as coisas, porque, tipo, dinheiro você é um número, né? Você pode botar até o teto. Paz, tempo, sei lá, essas outras coisas que são dimensões que a gente sente e a gente vive, né? Que seria o passar do tempo, a gente não consegue muito. É um recurso escasso, sempre vai ser, né? Não tem como só crescer, né? Tipo, é uma barrinha que enche e
Sim,
esvazia.
claro. E eu gostei desse lance da escalada, porque teve uma citação que me marcou muito, e eu peço para você desconectar essa citação de mim, que não é minha, mas eu não lembro quem disse, mas era do tipo, a forma de você vencer o campeão lá de xadrez, que eu não lembro quem era o nome. Tô horrível nessa citação. Qual é a melhor forma de você vencer essa pessoa aí do xadrez? É você jogar qualquer esporte com ela sem ser xadrez. E eu gostei muito dessa citação porque fala um pouco sobre essa questão da próximo lugar que tu vai colocar a mão na escalada, né? Eu gostei disso. Porque se existem algumas opções, né? E algumas opções são mais otimizadas para aquilo que você tem de curiosidade ou que seja talvez mais de fábrica, com uma mistura também das suas habilidades adquiridas, né? Porque isso é uma coisa que eu queria inclusive levantar, que é uma pergunta, eu não sei a resposta para isso ainda, né? Mas será que quando a gente considera esse processo de desinibição para a gente tentar trabalhar numa direção que a gente gosta mais, né? Será que a gente tem que olhar primeiro para as habilidades internas? Será que a gente tem que olhar primeiro para o que a gente já tinha curiosidade? Desculpa, misturei. Para as coisas naturais suas, será que a gente tem que olhar primeiro para o que você desenvolveu durante os anos, ou uma mistura disso, né? Eu acho que isso é um debate interessante também, porque, beleza, você aprendeu pra caramba sobre uma coisa específica que você desenvolveu, mas você nem curtia tanto. Mas será que você tem que considerar olhar para isso, né? Então eu acho que isso tem uma pergunta interessante aí, que eu acho que a resposta nunca vai ser uma coisa binária e fácil. Mas depende muito do contexto da pessoa. Porque se bobear, vai ter alguém que vai pegar aquela habilidade que ela desenvolveu durante 10 anos, vai inserir uns interesses pessoais ali, e ela vai se amarrar em continuar trabalhando naquilo por causa disso. Já vai ter uma outra pessoa que vai precisar dar um reset mesmo, assim. Vai precisar, tipo, não consigo mais trabalhar com essa habilidade que eu tô aqui há 10 anos. Então, você acha melhor eu desenvolver um projeto paralelo pra eu prototipar, né? Como é que pode ser eu totalmente abraçar essas coisas que eu gostava antigamente, testar, ver se aquilo é viável financeiramente pra continuar pagando minhas contas, ou, como você disse, chegar num lugar em que você tá feliz, sabe? Sendo uma pessoa criativa, satisfeita e etc, né? Então, acho interessante essa pergunta também, né? De pra onde que eu olho primeiro? E eu acho que é interessante, talvez seja mais romântico,
eita,
tá? Menos prático, pensar que é olhar...
Quando eu falo mais romântico, imagina uma rosa na boca. Romântico! Romântico! Imagina com uma rosa na boca.
Mas eu acho que é mais bonito pensar que a gente pode olhar primeiro pro que é mais natural e de fábrica da gente. Porque se a gente tá parando pra fazer esse questionamento de qualquer forma, né? Pô, vamos questionar mesmo, né? Se a gente tá pensando em qual vai ser a próxima direção, a próxima coisa que a gente vai escalar, pô, vamos tentar criar um ângulo novo que não é o da sociedade especializada primeiro. Tipo, a gente não vai esquecer disso, a gente sabe que isso é importante. É importante ser pragmático, uma pessoa pragmática nessas horas, mas vamos tentar dar uma chance de pensar como, sabe, com a curiosidade nos guiando, nossas vontades nos guiando primeiro. Lembrando que a gente tá numa fase de divergir, né? Eu acho que essa reflexão é isso. Primeiro você tem que divergir pra depois você convergir. Então, por que que na hora que a gente vai divergir, fazer aquele famoso brainstorm, eu consideraria pensar talvez nas coisas mais naturais primeiro, sabe, mais de fábrica. Eu não sei o que que tu acha disso.
Eu gosto de levar bastante em consideração elas, assim, porque elas são as coisas que a gente faz meio que sem motivo, né? Eu gosto muito de definir dessa forma, assim, que são as coisas que eu faço meio sem motivo, assim, tipo, eu, sei lá, eu sempre tô me desenvolvendo na música, isso há muito tempo, e é muito sem motivo, adoro ter esse exemplo, sabe? Óbvio, dá medo de monetizar em cima dela, pra caralho, ainda mais que é a coisa que eu mais escondi a minha vida inteira, tipo, então, vai ter uma relação emocional com aquilo ali, com aquele momento, né? Então, eu acho que aí acaba se conectando muito com a ideia do hobby. Mas tem coisas que eu gosto de fazer muito, por exemplo, as análises, que é uma parte do marketing que eu trabalho muito e que eu ganho dinheiro com, né? Só é uma habilidade que às vezes você fala assim, pô, não, fazendo análise, pô, pessoa que é boa em análise, ela vai ser boa em misturar ferramenta no geral, vai ser criativa em pegar... Vou dar um exemplo, né? Tipo, independente se tu acredita ou não em astrologia, a pessoa que conta a história pra conectar todas aquelas paradas ali pra fazer isso ser crível, essa pessoa trabalha num nível de lógica muito coerente, né? Pra outra pessoa ir lá e acreditar. Tipo, não é um...
Você diria que essa habilidade de análise é algo que você desenvolveu?
Tu não falou você. Tu já tá virando um teclado, mano.
É sério? Eu tô virando um teclado, eu tô teclando. Quer tecer, Lucas?
Tu falou VC, tem replay aí e a gente pode ouvir, cara. Tu falou VC.
Você...
Põe o VAR, né? Pra ver se tava...
Você diria que essa habilidade de análise é uma habilidade... Lucas, ou uma coisa super Lucas, ou é uma coisa que você
é uma coisa que essa vontade natural repetiu por muito tempo, a curiosidade, a vontade natural, diríamos assim, esse é um ótimo exemplo, a curiosidade é uma vontade natural, uma coisa que, tipo, tá sempre me motivando a fazer qualquer coisa, não importa, tipo assim, o projeto remunerado ou não remunerado, se tem curiosidade, me retorna com um afago a essa curiosidade, porra, tô fazendo. Né? Tipo, isso me deixa feliz independente da grana, né? Esse é a parada. Isso me ajudou a desenvolver a habilidade de análise. Porque para eu ter algum tipo de organização de informação dessa curiosidade, eu preciso analisar ela, né? Ela precisa passar por um... eu preciso empacotar ela, eu preciso organizar, porque aí vira aprendizado. Que é um negócio muito gostoso também, é um ciclo muito positivo. Você fala, pô, estudei isso por pura curiosidade, agora empacotei e tenho esse conhecimento, me sinto mais seguro. Pô, é da hora esse ciclo inteiro, né? Tipo, porque você sabe um pouquinho mais do mundo, não sente tanto em risco. Então a curiosidade descobre uma coisa nova, que essa coisa nova ela vai virar um conhecimento de como resolver ou como não entrar mais nesse risco e produz conhecimento. E eu falo, pô, beleza. Agora eu sei um pouquinho mais de como lidar com essa vida que eu nunca vou saber, mas agora eu sei, tipo, sei lá, 2%, sabe? Tipo, de como lidar com a vida, assim, mas tipo, é um pouquinho a
Entendi.
mais que tu fala, pô, tô mais seguro. Então para mim isso é um ciclo virtuoso. Tipo, dentro da minha motivação, sabe? Eu não preciso de mais nada. Tipo, isso se autossustenta. Isso produz uma coisa positiva para mim socialmente e individualmente, né? Então, é meio que essa luta de produzir algo que na sociedade tem valor também, eventualmente, né? Não todas as coisas tuas, mas aí que eu falo, da curiosidade, dessa coisa essencial, dessa coisa que é natural nossa, ela ser como combustível, né? Para treinar algumas habilidades que vão ser mais úteis comercialmente, diríamos assim, que é normal a gente fazer essas adaptações. Não tem como, só que agora tá muito mais rápido do que era para os nossos pais, e a gente se ferrou, porque pegou essa época onde o valor ele é temporal, sabe? O mercado tá precisando de pessoas que falam inglês, daí do nada ele já.
Eu falei do nada agora. Do nada. Também tô, meu corretor é automático aqui, errou. Fala do nada. VAR aí. Outro VAR aí. Eu tenho certeza que eu falei do nada. Outro VAR.
Do nada ele já, mas do nada a gente tem que, sei lá, agora aprender a programar. Ah, do nada tem que entender como é que funciona o algoritmo. Do nada tem que, então a gente está recebendo muito do nada na cara, né? E aí o ponto, eu acho que isso é insalubre. Não vai rolar. Eu acho que já estamos no limite já de muita coisa. Sabe, tipo, de mudança, de aceleração, tipo, já tem crise atrás de crise, tipo, num sentido. A gente tá vivendo um momento de crise econômica, no geral, com guerra, com várias outras coisas. Tipo, cara, a gente imaginava um futuro mais bonito ali depois dos anos 2000, sabe? Tipo, acho que tá de boa, tá decepcionado com muita coisa, assim, tipo, porque eu acho que não. Não era, não foi o que me foi vendido que seria o mundo, assim. Se eu for pensar eu criança, eu não imaginei isso, sabe? Tipo, isso era o cenário catastrófico que eu lia em distopia, que eu via no Futurama, tipo, nessas coisas, assim, mas não exatamente o cenário bonitinho, né? Que ele é mais Tesla, né? Esse futuro bonitinho, ele só tem alguns representantes na Terra, assim, que tentam manter, mas não é o que eu sinto do futuro, assim. Eu não vejo o futuro como Tesla, sabe? Eu acho que o futuro tá em outra parada, assim. Tesla é só um representantezinho, assim, tipo, uma coisa que faz a gente lembrar de uma coisa que a gente sonhou, mas que eu acho que não faz sentido, sabe? Tipo, realmente.
Carro voador,
Exato,
tipo, nessa
exato.
vibe
Tipo,
de.
eu não sei, eu tô com a sensação, será mesmo que eu preciso de um carro voador, sabe? Tipo, mas eu tive esse sonho, deixo isso muito claro. Eu tenho uma relação de amor e ódio com a Tesla. Eu amo a ideia daquilo tá, mas odeio Elon Musk, entendeu? Tipo, ao mesmo tempo. Porque não faz sentido algumas coisas,
Entendi.
tipo. Vou entrar numa pira, mas só pra vocês entenderem, tipo, uma coisinha mais profunda, assim, né? Que é tipo, não faz sentido para mim a ideia de, sei lá, ir para Marte, mas é muito legal a gente estar tá no espaço, entendeu? Tipo, eu não quero morar em Marte, mas eu acho legal a ideia de exploração espacial, de conhecer do universo e tudo mais. Mas, pô, a gente tá meio cagado aqui na Terra. Não sei se vale a pena, sabe? Olhar tanto para fora, assim, nesse nível, ao ponto de a gente conseguir resolver as coisas e ainda tá com problema de fome, de, tipo, desigualdade social, sabe? Tem umas coisas que não fazem muito sentido na minha cabeça. Isso tem a ver com o que eu acredito, com os meus valores, né? Ah, mas isso não é um pensamento muito comercial, tipo, isso não é uma forma de olhar, tipo, nossa, tipo, você é de esquerda ou você não é capitalista, então foda-se. Não, não é esse o papo, gente. Isso é como eu vejo o mundo, isso é como eu acredito, tá ligado? Você não vai querer mudar a forma como eu acredito o mundo e nem eu você, tipo, pra gente criar uma parada. Só que o ponto é, além da essência, né, a gente tem que se relacionar. A gente tem que cooperar e tentar fazer esse mundo não virar uma guerra de bolhas, mas pelo menos um lugar onde as bolhas elas consigam conviver, né? Onde elas não estourem o limite muito, né? E eu acho que ainda a gente está tendo que lidar com isso e, né, e falar, pô, será que se eu fizer isso eu tô nessa bolha? Se eu fizer isso eu tô naquela bolha, sabe? Essas coisas todas, o tipo de se confundir demais em qual é a carreira correta para eu me manter em contato com, me manter sendo aceito por determinada bolha que é muito importante para mim. E eu não acho que isso é fácil. Tipo, de você, pô, amar tua família pra caramba e tu vê que o caminho que você tá escolhendo de carreira é muito diferente do que eles sentem que é seguro. Pô, isso não é uma parada fácil de lidar, sabe? Tipo, parece que é um problema menor, mas não é. Não. Tipo, ele é um problema muito... Porque, pô, pressupõe você decepcionar, né? Tipo, as pessoas que você ama, pressupõe. Não tô falando que acontece, né? Mas...
E se você parar para pensar também com a evolução da tecnologia, dos canais de comunicação e das profissões, né? Surgem profissões novas, você tem áreas que as pessoas não vão entender, as pessoas de outra geração, né? Isso muda muito rápido. Então a proporção de momentos em que as pessoas vão se expor a pais não entenderem o que você faz ou achar que aquilo é inseguro, né? Vai ser cada vez mais comum. Isso é o que eu acho mais, assim... bizarro disso, porque não é só mais aquela pessoa que talvez esteja querendo se arriscar, virar, voltando para essa bolha de creators, né? Quero virar creator, sabe? Quero viver criando para marcas, quero viver para blá blá. Coisas que essa geração talvez não entenda, né? Mas imagina, daqui a 5, 10 anos vai ter mais coisa dessas, inclusive a ponto de talvez a gente mesmo, eu e você, questionar porque a gente não entende algo que uma geração mais nova vai começar a fazer.
Exato,
sabe?
Tipo, é um meio é popular, né? Vai se tornar um meio popular, a gente vai se adequando e...
É.
E é isso, né? Tipo, muda como a gente anuncia, muda como a gente se comunica, mudou os meios e, cara, isso tem a ver mais com a sociedade do que só o mercado e o teu valor, sabe? Tipo, tem a ver com essa transformação contínua. Cara, imagina que louco que não é botar sob a mesma terra a gente que pensa tão diferente. Óbvio que vai dar merda, maluco. Não é fácil lidar com tudo isso, sabe? Tipo, é um negócio muito caótico esse processo de ser humano, né? Tipo, de sociedade, do tipo, da relação do indivíduo, do que é liberdade individual, do que não é, tipo, do que um pensa que é liberdade pra si, que sempre não tem a ver com o limite da liberdade do outro, mas com a sensação de liberdade que a pessoa tem. Pô, liberdade é um conceito extremamente complexo, porque ele é um sentimento tentando virar lei, né? Imagina que difícil, né? Dizer o que é certo e o que é errado para a liberdade. Muito difícil, porque se a gente for falar da liberdade individual e restrita, é cada um sente a sua. Mas e aí? E o limite do outro? Então, tudo isso tem a ver... Eu tô botando essa questão que é mais complexa para entender que estar em sociedade é complexo. E eu tô pegando um assunto que é comum de se falar na internet ou qualquer coisa de prometer liberdade, ou ter liberdade financeira, ou liberdade de expressão, qualquer essas liberdades que são colocadas, que não é tão simples assim. Só falando em liberdade, que é uma coisa que a gente ouve a rodo na internet. Imagina se eu vou falar sobre carreira, sobre acertar, errar, por que que parece tão fácil sempre acertar a carreira? Por que que parece tão fácil sempre empreender? Por que que parece tão fácil sempre, sei lá, estudar? É, porque a gente olha pro resultado sempre. Tipo, ah, não, eu quero ter o diploma, eu quero ter tal coisa. E quando esse momento, ele é bom, só que tem uma parada até chegar lá, maluco, que não é legal às vezes, sabe? E aí, eu acho que essa relação toda do tipo, do como a gente pensa, do que a gente espera da jornada, ela também é positiva quando a gente pensa em que tipo de trabalho que eu vou fazer. Porque é uma coisa que eu falo, tipo, eu quero trabalhar com o que eu amo porque eu tenho que trabalhar todo dia. No universo que eu vivo, eu tenho que trabalhar todo dia. Não funcionou trabalhar 4 horas por semana, como o Tim Ferriss disse que dava pra fazer. Entendeu? E o Tim Ferriss, louco, e eu gosto dele em alguns aspectos, porque ele me ajudou muito a pensar. Ele escreveu no livro dele que o jeito de trabalhar 4 horas por semana era terceirizando essas 4 horas por semana, as outras horas que ele ia trabalhar, né? Tipo, pra outras pessoas que ganhavam menos que ele. Pô, né? Eu fico pensando, é isso, né? Tipo, era esse lugar? É, tipo, é pra tirar eu da condição ruim pra botar o outro? Tipo, não é isso também, não faz sentido, né? Porque isso parece... uma parada que não dá certo. Porque, tipo, sempre vou estar tirando de alguém tempo, né? Tipo, então, é uma mistura do tipo, eu sei que não é o modelo, sei que não é o ideal, Mas o quanto a gente pode criar um universo paralelo que é viável e que ele não é necessariamente, tipo, que eu gosto de pensar na rua principal. Né? A gente não tá, não tá no bairro, sim, tá? A gente tá num bairrozinho que é uma comunidade grande, é legal. Não é, não é a comunidade de todo mundo, é a festa onde vai mais gente, não é o lugar onde... Mas é um bairro, tipo, que a galera ali, tipo, conversa naquela comunidade e vive bem naquele ambiente, sabe? É uma coisa um pouco maior do, que, do que a bolha, mas, tipo, a gente quer se sentir assim. A gente acredita na vida um pouquinho assim. E eu acho que... Existe essa sociedade, esse, essa comunidade, vou chamar de bairro seguro, sabe, na internet. De algum lugar, ou que você pode estar mais... Você sente que tem um grupo maior. Não só uma pessoa que fala, nossa, eu acredito nessa aqui. Mas tu consegue ver que existe ao redor várias pessoas que pensam similar. Então, tipo, não vai ser nenhum culto, né? Ou seja, uma coisa, tipo, que você vai ficar fanático porque, tipo, é um outlier da sociedade. Nossa, essa pessoa é completamente diferente, está refutando tudo. Olha aqui, um novo jeito. Mas é um grupo de pessoas, né? Tipo, já é um... Não é só uma pessoa falando, nossa, olha aqui, porque essa galera é perigosa quando ela tá sozinha, mas quando tem muita gente, tem alguma coisa ali, né? E se eu gosto de estar lá, se faz sentido pra mim, se é legal, se é divertido, se eu não sinto medo, se eu não sinto culpa, se eu não sinto vontade do tipo, ai meu Deus do céu, ansiedade de me mostrar, se eu só tô feliz por estar lá, pô, talvez seja o lugar, sabe? Tipo, e aí, vamos ver o que tem pra fazer aqui com essa galera, né? Tipo... E eu acho que essa, essa escolha, olhando para um lugar muito mais leve, muito mais de decisão do dia a dia, do tipo, não dessa coisa estruturada, planejada, pesada que é a carreira, né? Mas um lugar do tipo, tá, como é que eu aproveito mais oportunidades do meu dia hoje para coisas que eu quero construir? Então, saber onde quer chegar para ter um ideal, para aproveitar as coisas que estão para perto, para tipo, para ir lá e dar prioridade, né? Tipo, você vai dar mais prioridade do seu tempo para coisas que são mais saudáveis, que você vai gostar mais de fazer, porque você sabe que você vai trabalhar melhor. Então é uma escolha mais de prioridade, entendeu? Tipo, dentro das oportunidades, que pode ser escassa ou pode ser gigante. Mas mesmo que for escassa, eu consigo priorizar qual das, daquelas oportunidades vai me fazer melhor no futuro. Provavelmente é as que estão conectadas com... Que é a pergunta que tu me fez, né? Com as coisas que estão na tua essência, que elas tu faz independente disso. Então, se eu pegar um trabalho que eu faço independente do dinheiro, né? Tipo, eu tenho uma possibilidade, obviamente, de ser escravizado, vou botar muito entre aspas aqui, tipo, agora uma pessoa que pensa de maneira muito restrita sobre, ah, então se tu faz o que tu ama, tu pode ser escravizado, pelo pensamento completamente extremo sobre essa situação. Mas eu acho que não, porque, tipo assim, tu não precisa, tu não precisa de quem te paga pra ser feliz com o que tu faz.
Entendi,
só que
tu
tem uma desconexão.
Assim, tem o fator da motivação.
Exatamente. Então tu fala assim, eu posso fazer isso mesmo se eu não tiver aqui. Algum momento a pessoa pode se tocar, entendeu? E que é um momento, é uma coisa muito forte na hora de mudança de carreira, de falar que te deixa muito tranquilo. Eu sou dono das minhas habilidades, não foi a empresa que eu tava. Eu tenho valor pelo que eu criei naquela empresa e não pelo que a empresa representa, pela marca ou pela... Eu tenho valor pela capacidade produtiva que essa empresa me permitiu ter. Tipo, aí você fala, isso é meu, isso eu posso vender de novo, isso tá comigo. Isso a empresa não consegue deixar lá dentro. Isso é a única coisa que é produzida e fica contigo, que é a tua experiência, sabe?
Sim. E eu queria muito colocar no holofote, eu acho que isso pode ser uma pergunta que é muito interessante também, uma coisa que você comentou sobre o Tim Ferriss, né? Eu não cheguei a ler esse livro até hoje, mas muita gente fala dele, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, sobre esse lance de terceirizar e você pensar que, pô, não sei se eu gosto disso, porque é meio injusto, né? Tipo, então as outras pessoas trabalham integral pra eu poder fazer isso, né? E eu achei isso muito interessante, porque eu acho que uma das guias que podem ser feitas também, quando a gente se questiona sobre isso, é que tipo de trabalho que vai deixar a gente... num nível de satisfação legal em termos de todo mundo sair ganhando, né? Porque eu acho que existe muito essa coisa de se tem alguém ganhando dinheiro, alguém está passando a perna na outra pessoa, né? Existe muito assim, uma pessoa que tem muito dinheiro necessariamente está passando a perna nas outras. Criou-se meio que uma coisa, e eu entendo que existe isso em muitas situações, eu não sou, tipo, inocente e acho que...
O mundo é bonito.
Você pode ver em coisa de fast fashion, não é, o mundo não é bonito assim, é claro que isso acontece. Mas eu acho que por isso acontecer, Eu acho que pode ser interessante isso como uma pergunta guia também, né? E eu sei que isso deixa esse questionamento que já é complexo, ainda mais complexo e ainda mais difícil. Que é o que tipo de carreira me deixaria talvez até com mais facilidade ou menos dificuldade de vender ou oferecer meus serviços e produtos? Porque eu sei que quem tá, sabe, conseguindo aquilo, tá ganhando da mesma forma que eu tô ganhando, né? Porque você falou disso, né? Essa coisa meio comunidade, assim, né? E eu acho que isso é um questionamento muito importante, porque, novamente, talvez, novamente esse discurso de se alguém tá ganhando, alguém tá perdendo, não sei o que lá, sim, eu sei que isso se aplica a muitas coisas, mas será que não tem como a gente questionar isso também, já que a gente tá questionando isso? Lembrando que esses são questionamentos que muitas vezes acontecem de forma gradual, né? Muitas vezes você não consegue resolver tudo de uma vez, às vezes você só resolve o, pô, agora eu quero otimizar a minha próxima, talvez, escolha profissional que vai demorar para chegar, talvez, ainda, sabe? Para eu usar mais dessas habilidades aqui e mais dessas coisas. Aí nisso você consegue dar um passinho. Aí no próximo você pensa, tá, agora o que eu posso fazer para tentar fazer isso um pouquinho mais... Sabe, eu acho isso legal porque eu acho muito difícil você simplesmente parar uma tarde e refletir sobre esse assunto, responder todas as perguntas que, sabe, eu acho que isso travaria qualquer pessoa. Sim. É muito difícil
não
fazer
tem,
isso.
Não
sem
tem, cara, essa é ideia assim, do plano...
E mesmo
do
você
planejamento
história, né? Tipo, vai ser a
definitivo,
loteria,
assim, ele é... Ele me dá até medo atualmente, assim, do tipo... Assim, não, fazer aquele planejamento definitivo de que a carreira é sim, que eu vou fazer desse jeito e o caramba, cara, não. Tipo, vai ser exatamente isso que você descreveu, uma questão de ficar encaixando. E aí tem a ver um pouco com a analogia ali da montanha, né? Que é lembrar disso, que tipo, sua carreira é ficar escolhendo qual é o próximo... A próxima pedra que você vai puxar ali, tipo, pra subir nessa montanha aí, é... qual caminho você vai pegar, não importa qual caminho que você vai pegar. Tipo, acho que se tu for pegar as pedras que você sente mais seguro, segura agora, se você quiser dar uma arriscada, vai depender do momento que você tá querendo viver. Você sabe que se arriscar, você vai viver um momento mais adrenalina. Sabe que se tu for pro lugar mais seguro, tipo, você fala assim, pô, se eu não tô bem agora, deixa eu ir pro lugar mais seguro. E vai fazendo o seu caminho, sentindo que é muito, cara... Qualquer esporte, tipo, que é mais extremo, ele te ensina isso. Tipo, eu mergulho, eu faço... Tem gente que pode não achar hike extremo, mas dependendo das condições, ele é. Tipo, extremo do tipo... Pô, você tem um risquinho de vida ali, né? Não dá pra vacilar muito, assim, né? Você tem que estar um pouco mais ligado. É, que a tua segurança é você que escolhe, né? Tipo, o nível de segurança que você está disposto a... Né? E isso depende muito do que você carrega contigo, do tipo, se, do que tu trouxe pra viagem, pro processo, que tem na tua bagagem, sabe? Que eu tenho na minha bagagem de experiência e de recursos, as duas coisas, pra poder arriscar tanto aqui no caminho, senão vou ter que fazer o caminho mais simples. Não vou ter que inventar de ir lá pegar o caminho mais difícil, né? Tipo, pra chegar primeiro mais rápido, ou pra contar que eu cheguei no topo, entendeu? Contar que chegou no topo é uma parada que não vale tanto a pena quanto a habilidade e o acúmulo de experiência que você tem de poder tocar uma trilha pequena, né? Tipo, eu acho que isso é uma coisa muito importante no desenvolvimento de habilidade, do que você tá fazendo, tipo, por mais que pareça um caminho longo, e se for, né, essa mudança, tipo, agora que a gente tem que começar e começar, tipo, já tá atrasado então na mudança, né? Isso é um caminho longo. Tipo, é melhor pensar desse jeito, do tipo de falar, então beleza, tem que começar agora, porque já atrasou, né? Tipo, era uma coisa que eu deveria ter pensado antes, mas não consegui. Não preciso acelerar, porque já tá atrasado, mas preciso entender que eu posso dar pequenos passos nessa direção. Que eu não gosto muito dessas grandes mudanças, sabe? Tipo, eu acho isso muito não real. Porque a gente só percebe a grande mudança porque a gente cria um fato, né? Que às vezes é aquela... Quando eu falo de viver nômade, né? Tipo, existe um momento de você largar a sua casa fixa e, tipo, pegar o primeiro avião pro exterior, vou dar um exemplo, né? Ali foi o momento, mas não foi. Sim. O que eu me preparei para chegar ali vem, tipo assim, se eu quiser, eu vou com história até na minha infância. Tipo, porque tudo é algo que, tudo que eu fiz na minha vida faz parte da minha construção de quem eu sou hoje. Tipo, tudo que eu botei energia, né? E eu acho que é legal pensar dessa forma. Então, se eu botar energia nas coisas que eu gosto, eu vou construir algo que eu gosto. Assim, parece... É uma redução boba desse papo todo complexo, pode parecer muito simples, mas faz sentido, tipo, no sentido de isso tudo que eu tô falando de motivação, onde a gente bota energia, a gente acaba construindo mais experiências, mais habilidades, mais informação. Então, tudo tem a ver com aonde a gente bota a nossa atenção, no final das contas. E se a gente botar, digo, de novo, é bobo, mas dentro da atenção possível, né? Tipo, da melhor atenção, do melhor tempo, qual é a melhor opção, né? De seguir escolhendo melhores opções para si, das opções que tem. E é nesse sentido que eu falo, sabe? De tipo, de falar, beleza, tá ruim, mas o menos pior é isso aqui, o menos pior é isso daqui, até em algum momento você começar a ter decisões melhores, né? Oportunidades outras. Não sei se isso vai acontecer na vida de alguém, mas eu acho que é o melhor caminho a nível de carreira, pensar nas melhores opções disponíveis pra mim, tipo, muito relacionado a esse interno, sabe? O que é meu, o que é, tipo, egoísta, assim. Porque eu tô falando de uma relação de trabalho, sabe? Ela é uma disputa de dois egoístas, né? Tipo, da pessoa que quer o trabalho e da pessoa que quer o dinheiro do outro. Tipo, de dois interesseiros, vamos dizer assim. Então, como é que a gente equilibra os interesses? A pessoa sendo nesse sentido, tipo, falando o que ela quer de maneira muito clara e tô falando o que quer de maneira muito clara. Essa é a base, né? Da liberdade, da lógica, mas não que isso funcione exatamente desse jeito. Porque...
Mas eu gostei como fazer. Eu entendo que, assim, é bom, inclusive, isso estar num podcast, né? Porque hoje em dia, com a velocidade de consumo de Instagram, por exemplo, se você tenta sintetizar uma frase assim, fica parecendo que tá caindo num discurso meritocrático, onde, cada pessoa tem condições iguais e vamos lá. Tipo, só que não é isso. E é bom que a gente tá falando num podcast por causa disso, que tem esse espaço. Porque eu acredito que essa otimização... Isso é bonito, né? É tipo, otimização para um próximo passo menos pior. Isso
exatamente.
É uma forma, talvez...
É um negócio, tipo, subir no poço, sabe? Não é indo pro fundo do poço, mas é tipo, é um clima subindo o poço, assim, que eu posso dizer que é...
Porque é gradual e muitas vezes ainda continua ruim,
exato,
né? Do tipo, e a tensão de, cara, vamos tentar deixar um pouquinho menos pior. Não sei, será que dá pra deixar um pouquinho menos pior? Será que a próxima pode ser... E vai ser difícil, mas é interessante pensar que, pô, existe algum nível, algum potencial ali de otimização, por mais que seja uma parada muito complicada de ser feita, né? Eu gosto disso. É interessante esse pensamento de... Eu nem sei como é que amarra isso, mas é bom porque durante esse percurso aí de episódio em que inicialmente a gente, na verdade, só começou a gravar pra falar que era o episódio 51 de novo.
Mas aí acabou saindo esse papo inteiro.
É verdade, na realidade a gente finalizou o episódio 51.
A gente nem ia gravar isso.
Era pra ser o que aconteceu, Thiago? De novo a gente tá perdido? Não, a gente vai voltar a gravar, né?
Eu me pergunto se a gente precisa gravar episódio 51 agora até o episódio 100, sabe? Tipo, mas eu acho que fica um pouco demais.
Muito,
tipo, aquela piada muito repetida que gasta até a última gota.
3 é demais. Lembra que essa é a regra universal do humor.
Mas tem alguma coisa aleatória que você quer dizer pra quem tá escutando isso agora?
Eu acho que
pra finalizar
tem
esse episódio, assim, algo bem... Não sei, algo que tá na sua cabeça, algo que... Não precisa nem ser sobre o assunto do episódio.
É, cara,
tô curioso,
eu não sei, eu tô...
Assim,
ontem eu comprei uma máscara de peeling, de essas pretas assim que deixa... Que tu bota no rosto, sabe? Que tu fica grudada no rosto. Porque eu não sei,
cara.
Só me agrada a ideia de usar isso, assim. Tipo, porque eu não tenho nenhum conhecimento técnico, talvez esteja até fazendo um uso errado desse tipo de instrumento, mas eu não sei, me parece que eu vou me sentir bem, tá ligado? Só que a capinha da máscara que eu comprei é ridícula, ela é muito feia, tipo... Porque ela é feita com uma montagem mesmo, assim, tipo, que não é nem um Photoshop bem feito, sabe? Tipo, é coisa em cima de coisa, assim, uma mulher que não é real com um plástico preto na cara que não é real, que parece saco de lixo. Umas folhinhas que parece folhinha de menta no olho, tá ligado? Imagina botar menta no olho, isso deve arder pra caramba. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. E uma pedra de carvão em cima, tipo, tudo isso meio digitalizado. Então é uma coisa que não faz muito sentido, sabe? E aí eu fiquei tipo, caramba, isso aqui é... É triste, né? Então isso é um grande aprendizado aí que eu posso deixar. A moral da história é que, assim, talvez branding não seja importante, mas também não assusta as pessoas, sabe? Tipo, que aí realmente fica difícil.
Conclusão do episódio.
Não seja tão importante assim, mas pô, assustar as pessoas é foda, tipo.
É. Uma fase de impacto. Compartilha isso no carro céu, se você.
Assim, se você gente talvez não seja tão responsável por faturamento no marketing e tudo mais, mas com certeza assustar as pessoas não ajuda, assim. Tipo, isso aí tá muito com essa história aí do. Dessa máscara facial aí que eu achei que era uma boa. Tem várias coisas muito esquisitas, né, em propaganda, tipo, de emoções que passam. Então tome cuidado aí, pessoas que deixam. Que vendem remédio e coisas de momentos ruins com pessoas felizes, né? Eu acho que não é muito legal, assim, não é muito empático da sua parte ou marca, né? Lembrar que isso é um momento que ela deveria estar feliz. Eu só queria também dar esse conselho aí pra quem que puder ouvir, né? Pra indústria farmacêutica. Eles dão uma vacilada legal ali na publicidade deles. Poxa, tá doente, maluco. Respeita meu nariz entupido.
Então, se você conhece alguém da... Respeita minha rinite. É. Se você tá escutando esse episódio e conhece alguém da indústria farmacêutica, eu acho que você
denúncia.
Sabe pra quem indicar. Não tô brincando, mas se você conhecer alguém que tá questionando coisas de carreira, esse tipo de papo, eu acho que isso pode ser um papo interessante, né, cara? Se você tiver essa pessoa aí na sua vida, enviar esse episódio pra ela pode ser um questionamento... Interessante. E por onde, assim, a pessoa acabou de. Vamos dizer, alguém nunca te conheceu, Lucas, assim. A pessoa quer. Escutou esse episódio que alguém mandou, escutou essa aleatoriedade, ela quer te encontrar na internet.
Cara, tudo tá muito fácil, já faz tempo que a gente trabalha, né? Que é o bota na rua ou tira do papel. Então, se tu pesquisa qualquer um desses dois em qualquer lugar, em algum lugar você chega. Lugares bons, não. Lugares bons, eu acho, desses dois casos. Mas tem uma coisa que é meio perigosa, que é o site do Pode Crer. Que aí ele tem uma diferença substancial entre o .com e o .com.br. Então esse é o único lugar que realmente tem que te prestar atenção. No caso de encontrar o Thiago é fácil, tira do papel. O Lucas é fácil, bota na rua. Agora o Pode Crer, você tem que escrever certinho, Pode Crer. P-O-D-Crer. Inclusive, muitas pessoas fizeram Pode Crer depois do Pode Crer, ou antes do Pode Crer, não me importa a época. Só que muitos deles não falam sobre criatividade, eles falam sobre as crenças. Tipo, então pode crer de crer, sabe? É. Pode crer. Não, pode crer aqui é essa coisa, tipo, a gente falou uma merda e falou, pode crer, tá ligado? Tipo, é meio isso. É mais essa. Exatamente. .com.br não entra no .com que ele vai te redirecionar pra algum lugar muito maligno da internet, que não é nossa responsabilidade, já aviso. Então, como eu tenho muito cuidado com o que vocês digitam na internet, não pesquise. E é isso. Acho que esses são os recados que eu tinha pra dar. Máscara de peeling, que é essa máscara preta aí, não assusta. E encontrar a gente é fácil. Agora, não sei, Thiago, se tu quer dar um... mandar um beijo pra alguém aí, ou...
Mandar um beijo pra alguém? Cara, a única coisa aleatória que eu tenho pensado recentemente é sobre meu rancor com impressoras. Isso não é tão útil assim.
É uma questão...
Era o que eu tava pensando hoje. É porque eu tava pensando se eu comprava uma impressora ou não. Só que o meu histórico com impressoras é que eu não acredito mais que elas podem se tornar objetos bons. Eu acho que elas foram inventadas só pra... Tipo, a maior dica de produtividade do mundo é não ter uma impressora. Que aí você não vai gastar 1.000 horas por dia tentando consertar os problemas que ela te dá.
É complicado a impressora.
Isso. Então, o lado bom dela é que ela pode fazer trocadilho com a impressão minha, né? Tipo, isso aqui não sei o que ou é a impressão minha, sabe? É a única coisa que eu acho que é bom. E...
Caro. Tinta é caro. Não ajuda a humanidade, né? Ela é completamente... Então as pessoas sentem um rancor pelo fato de tu ter uma impressora em casa, né? Porque não faz nem sentido mais ter impressora... Então, assim, tudo é muito complicado, né? Porque é como manter um hábito do passado, é manter uma impressora em casa, assim. Tipo, você vai sofrer preconceito.
Eu não apoio.
E terá problemas de comportamento na sociedade como uma impressora tem.
Muito bom. Esse é o episódio 51.
E acabou. Agora, próximo é 52 mesmo e vai ter próximo. Acho que é importante dizer.